Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos, início da semana, e também para falar sobre o último jogo do Futebol Clube do Porto no passado fim de semana. Neste caso, foi ontem à noite, o encontro entre Braga e Futebol Clube do Porto, empata duas bolas. O Porto, que até estava a vencer por 2-0, golos marcado por Sérgio Oliveira na primeira parte de grande penalidade. Taremi, aos 54 minutos, fez o segundo do Porto. O Porto que ia vencendo por 2-0 até à expulsão de Tecatito Corona, expulso por acumulação de amarelos. A equipa do Braga aproveitou e chegou ao empate, marcou, reduziu aos 87 minutos por Francésio e chega mesmo ao empate já em tempo de compensação com o golo de Gaetan. Empate duas bolas, o Porto perde 2 pontos, marca passo em Braga na corrida pelo primeiro lugar e, David, as contas complicam-se. Depois deste resultado negativo, acaba por ser um resultado negativo para o Futebol Clube do Porto.
As contas, olá Luigi, muito bom dia amigas e amigos. As contas complicam-se para o Futebol Clube do Porto. Neste momento, creio que 5 pontos atrás do Sporting, se os Leões vencem hoje, cavam uma distância para 8 pontos, muito difícil de recuperar, mas ainda assim, enquanto há vida, há esperança e o Futebol Clube do Porto tem que manter, obviamente, a concentração competitiva, a crença, a garra, para dar a volta a este campeonato. Foi um jogo complicadíssimo para o Futebol Clube do Porto. Após a expulsão, antes da expulsão, o Futebol Clube do Porto estava mais consistente. Após a expulsão de Jesus Tecatito Corona, que estava a ser o melhor elemento em campo, o jogo mudou completamente e depois mudou também o resultado. Já lá vamos, mais concretamente, aos lances de arbitragem. Foi uma partida em que o Futebol Clube do Porto apresentou um jogador que foi chave durante toda a partida, que foi Malang Sarr, como lateral esquerdo, então completando o quarteto composto por Manafá à direita e os habituais centrais Pepe e Mbemba. Sarr, como lateral esquerdo, dá mais consistência defensiva, segura mais a posição, defende muito bem, quer em largura, quer também, se for preciso, ir dentro junto aos centrais, também o fez bem. Portanto, ora dentro ou fora, Malang Sarr cumpriu sempre a sua missão, que era anular também um ponto forte, muito forte do jogo do Braga, que era o corredor direito ofensivo, com as subidas de Ricardo Gaio e também Ricardo Horta, que era extremo interior, mas muitas vezes também fazia movimentos de dentro para fora e aparecia ali naquele corredor. Vimos, por exemplo, às vezes a mobilidade de Abel Ruiz, que era um jogador que também fugia para aquele flanco, e mesmo Al-Muzrati, nas poucas subidas que fez, era um jogador mais equilibrador, mais posicional, mas também aqui e ali caiu naquele flanco. Muitos jogadores a invadirem aquele espaço, não por princípio, mas a invadirem aquele espaço, e então Malang Sarr esteve muito consistente e foi um jogador muito importante para o Futebol Clube do Porto. Também teve a ajuda de Luís Dias a defender naquele corredor, mas foi então muito importante para controlar toda essa dinâmica do Sporting Clube de Braga. O Futebol Clube do Porto, então, que é essa consistência defensiva, quando não tinha bola, a equipe estava sempre equilibrada, defendia então com um 4-4-2 clássico. Tecatito Corona, à semelhança de Luís Dias, ajudava também a fechar o flanco direito, e depois Sérgio Oliveira e Matheus Uribe faziam uma zona de pressão e equilíbrio central. Por vezes subiam para pressionar, outras vezes baixavam para organizar. As linhas estiveram sempre muito juntas e aqui também se articularam aquilo que foi os movimentos interligados de Marega e também Mehdi Taremi a condicionar, ora mais à frente, ora estancando também a equipe do Braga ali num bloco mais médio. O comportamento do Braga também foi à semelhança do Futebol Clube do Porto, portanto foi um jogo de pressão alternada. O Braga também defendia maioritariamente num 4-4-2 clássico, portanto aqui foi mais um jogo de espelhos, ora avançava o Braga, ora encolhia o Futebol Clube do Porto, ora encolhia o Braga e avançava o Futebol Clube do Porto. Fran Sérgio jogou de perfil então com Abel Ruiz, depois Ricardo Horta ficava como extremo médio ala direito, Galeno extremo médio ala esquerdo e depois meio campo a dois com Almozerati e também João Novaes. O Braga é de facto uma equipe que muito camaleónica na forma dos seus desdobramentos, se defensivamente é um 4-4-2 clássico, ofensivamente transformava-se num 3-4-3, então com a deslocação de Fran Sérgio mais ali para a meia esquerda, saindo da zona de Abel Ruiz, e Abel Ruiz mexia-se então da frente para trás, jogando bem em apoios, e Ricardo Horta tinha também essa panóplia de movimentos na meia direita. Galeno muitas vezes também, como referi, estava no corredor esquerdo e então jogava a toda a largura, vinha desde trás e também, quando ajudava a defender, muitas vezes fazia um quinteto defensivo, fechando mesmo o flanco e colocando colocando Raul Silva, que ia desde lateral esquerdo até terceiro central a defender, com Ricardo Jogaio também mais posicional. Portanto, aqui um camaleonismo tático da parte do Braga. A diferença na primeira parte esteve na magia do Futebol Clube do Porto, nos desdobramentos ofensivos que o Braga não conseguiu ter, sobretudo porque não tinha um jogador que falámos já há pouco, Jesus Tecati de Corona. Quando a bola chegou aos pés do Mago, o Futebol Clube do Porto acendia então as luzes do seu melhor futebol, fantástico, Jesus Tecati de Corona, na forma como recuava para, ele estava a ser muitas vezes marcado homem a homem, uma autêntica caçada, essa imagem aí que eu estou a ver, não sei se vais pôr no ar, é feliz, mas Tecati de Corona agarrado então à perna, foi alvo de uma autêntica caçada por parte dos jogadores do Braga, o calvário de Jesus Tecati de Corona, na cidade dos arcebispos, e ele também jogava a toda a largura, deambulava por todo o terreno, tentando arranjar uma nesga para receber a bola, e quando recebia, muitas vezes transportava, conduzia e aludibriando adversários. Lembram-se daquela jogada em que ele faz uma cueca a Raul Silva, depois passa e entre Almozerati e aparece com tudo David Carmo e dá-lhe uma sarrafada, uma entrada brutal sobre Tecatito, e esse lance nem cartão amarelo viu. Nem cartão amarelo viu, é uma entrada absolutamente brutal. Portanto, individualmente, Tecatito fantástico, e depois também conseguia chamar a si para junto do seu raio de ação, acordar para o jogo, digamos assim, os restantes elementos, quer Luís Dias, quer também os médios, que vindos de trás, por vezes apareciam no apoio, Mateus Uribe, e sobretudo Sérgio Drone Oliveira e Manafá, que subia bem pelo corredor direito. Portanto, Tecatito jogava mais aberto em combinações com Manafá, mais interior combinando com Uribe e Sérgio Oliveira, e por vezes mesmo até com Luís Dias. A jogada do golo é desse exemplo, uma brilhante, brilhante combinação entre Jesus Tecati de Corona, Sérgio Oliveira e também Marega, que se mexia muitas vezes de dentro para fora, pedindo ali jogo mais na ala, também interagia com Tecati. O golo é desse exemplo, combinação então com Jesus Teca, Tito Corona, Sérgio Oliveira, a importância de jogar de primeira. Estes jogadores do Futebol Clube Porto têm capacidade para isso, isso permite que os jogadores da equipe contrária não tenham qualquer antecipação nem antídoto, e o Porto ganha então uma grande penalidade que Sérgio Drona Oliveira, de forma muito confiante, acaba por bater forte e colocado a mala pata dos penaltis. Com Sérgio Drona Oliveira está absolutamente resolvida. Na segunda parte, o Futebol Clube Porto manteve esta toada consistente também. O Porto, se não conseguia sair a jogar com bola controlada, sair apoiado, sair curto, mas se fosse preciso também jogava um pouquinho mais longo. O Braga na segunda parte pressionou ainda de forma mais consistente, um pouquinho mais alta ainda antes da expulsão de Tecatito, e via-se que o Porto podia aproveitar momentos de contra-ataque ou de ataque rápido, até mais direto, para ferir então a baliza do Sporting Clube de Braga. Foi num desses lances, num pontapé de Marchesino muito longo, em que Tecatito, as tais corridas vadias de Tecatito, de ambulações a toda a largura, estava à esquerda e acaba por receber um passe de Luís Dias, que vai na dividida de cabeça. Portanto, aqui Tecatito, jogo de passe com Luís Dias. Não foi muito comum vê-lo mesmo a partir da esquerda, mas ele tem visão periférica e esta multiplicidade de movimentos. Aqui então começou mesmo à esquerda, recebeu de Luís Dias e partiu sozinho para a baliza do Sporting Clube de Braga. Jogou a toda a largura, explorou o campo quase ao máximo e já praticamente em cima da linha final, e ele atrai todas as marcações. Repara, toda a defensiva do Braga dentro da área estava a olhar para Tecatito Corona, é atraída pela magia de Tecatito Corona e pela perigosidade de Tecatito Corona, e depois há o levantamento perfeito de pé esquerdo de Jesus Corona para a finalização, pontapé, um rotativo de primeira, meio moinho de Mehdi Taremi, para dentro da baliza do Braga. Depois, Tecatito Corona vê o segundo amarelo, não consigo agora precisar o minuto em que Tecatito viu, o minuto preciso, 60 e qualquer coisa, creio eu, Luigi, que ele vê o segundo cartão amarelo. Jesus Tecatito, 60 mesmo, 60 mesmo, 60 mesmo. Vê o segundo cartão amarelo, injustamente. Não sei se já lá vamos também detalhadamente aos lances de arbitragem, mas injustamente vê o segundo cartão amarelo, mesmo o primeiro, vê-se que não era merecedor, o segundo também não, e é de facto insólito como é que um jogador que é alvo de uma autêntica caçada acaba por ser expulso. Portanto, tiram o melhor jogador do Futebol Clube do Porto em campo, taticamente muito importante, Malang Sarr, para dar aquele cunho, aquela consistência à equipe do Porto, mas Tecatito Corona, nos desdobramentos ofensivos, era o jogador mais dos azuis e brancos. E, portanto, quando um jogador é expulso e a equipe fica a jogar com 10, ainda para mais o melhor jogador, o jogo muda completamente. E foi o que aconteceu. Se o Porto estava a ser um jogo dividido com maior ascendente por parte do Futebol Clube do Porto, e o Porto tinha magia quando invadia nos últimos 30 metros, sobretudo por Tecatito, saindo Tecatito Corona, o Porto manteve grande parte do tempo ainda consistência a defender, aqui e ali uma bola também mais longa, uma bola parada, conseguiu também ferir a baliza do Braga, mas perdeu então capacidade de colocar os minhotos em sentido. Eu pedia-te só para ver também as substituições, que não as tenho presente. Aqui sim preciso do meu teleponte, entre aspas, os minutos das substituições. O Braga começou exatamente logo após a expulsão de Teca Tito Corona, a fazer substituições. Fez entrar Sporar para aos 59 minutos para sair, Raul
João,
Silva.
João Novaes, para entrar Sporar.
Ah, sim. Saiu.
Foram várias substituições nessa altura. Aqui na ficha de jogo está a saída de João Novaes por Sporar, Raul Silva por Borja. E mais nada, foram estas duas substituições, acho que
exatamente sai João Novaes, então, que era um médio, eu havia referido isso, que para mim estava a jogar muito longe da área, até acho que devia ter trocado com o Francês a começar mais atrás, quando Francês joga a partir um pouquinho
foram
mais.
Foram substituições que vieram logo após o jogo ter sido pausado, devido a uma falta de David Carmo, que aí sim levou amarelo, também sobre Corona, uma entrada também dura sobre Corona. E se tivesse sido amarelado, como deveria ter sido David Carmo na primeira parte, seria também a expulsão do central do Braga. Isso não aconteceu e o jogo continuou assim. Foi então quando houve as duas substituições para a equipa do Braga.
Exatamente. Saiu João Novaes, então, para entrar Sporar. Isso fez com que Fran Sérgio fosse jogar para a posição onde eu acho que rende mais e ganha ofensividade quando recua no terreno, para uma posição de médio interior, ele é muito bom na condução de bola, e consegue então chegar com mais facilidade, estando mais recuado, ou começando o seu movimento mais recuado, chega com mais facilidade e com mais perigosidade aos últimos 30 metros. Não foi por acaso que acabou por então fazer o golo. Nesse momento, Sporar acabou por se juntar de perfil com Abel Ruiz, e saiu Raul Silva, e entrou então Borja. Isso fez com que o Braga tivesse recuado um lateral efetivamente mais ofensivo, e Galeno ficasse ainda com mais liberdade para criar, portanto, sem tantas obrigações táticas. Depois, aos 68 minutos, saiu Galeno então para entrar Nico Gaitan, que a partir do corredor esquerdo ora dava referências posicionais, recebendo mais em largura, ora estava também incumbido de fazer diagonais interiores e pedir mesmo a bola ao centro e ajudar o Braga a organizar. Nico Gaita tem isso, é um organizador e um desequilibrador. Aos 108 minutos saiu também então Abel Ruiz para a entrada de Lucas Piazon. Lucas Piazon jogou uns passos, uns metros, então, mais atrás da referência Sporar, e acabou por interligar muitíssimo bem com aquilo que era os movimentos de chegada de Fran Sérgio, as invasões inesperadas também de Nico Gaitan, e sobretudo aquilo que foi uma ofensividade e uma panóplia de movimentos ainda maiores de Ricardo Jogai a partir do corredor direito. Víamos muitas vezes Ricardo Jogai mais dentro e Piazon a ir do centro para a ala, portanto movimentos alternados que confundiram e muito o Futebol Clube do Porto, como se viu então depois no assalto final do Braga e nas jogadas que fizeram mexer o resultado. O primeiro golo então é essa subida de Fran Sérgio, depois interliga com Ricardo Jogaio mais dentro, Piazon estava mais fora, e é ele que acaba por devolver a bola a Fran Sérgio, que remata rasteio com muita força. Marchesino podia ter feito um pouquinho melhor nesse lance. E depois, já com o Braga todo metido na área do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto também foi fazendo então algumas alterações para tentar conter aquilo que era o assalto final do Braga. Acabou por entrar Zaidu, e infelizmente depois acabou por sair.
Pega lá, David,
logo a seguir. Acabou por entrar Zaidu e também Diogo Leite, depois fazendo mesmo terceiro central, aqui azar do Futebol Clube do Porto. Creio que podia talvez ainda ter mexido um pouquinho mais cedo Sérgio Conceição, que também refrescou aquilo que foi o corredor direito com a entrada de João Mário, mas já há muito desgaste por parte do Futebol Clube do Porto, e o jogo aqui creio que terá ficado um pouquinho longo demais, digamos assim, infelizmente, porque o Porto até teve consistência defensiva durante 20 minutos, digamos assim, após a expulsão de Tecati de Corona, depois foi perdendo algumas referências de marcação, a equipe tem estado muito, muito, muito desgastada, e acabou depois num lance de bola pingona, Pepe por falhar o corte, Malanguessarra aqui é atraído pelo movimento, lá está, interior de Ricardo Jogaio, e a bola acaba por sobrar para Piazon, que estava um pouquinho mais aberto, mais à direita, cruzamento perfeito e entrada então de Nico Gaitán, o tal aparecimento de surpresa de Gaitán, e acaba por finalizar. É um jogo que acaba por mudar completamente num resultado que é injusto para o Futebol Clube do Porto, porque estava a ser melhor até à expulsão indevida de Jesus Tecati de Corona, e é disso que vamos falar já a seguir.
A Corona que foi expulso aos 60 minutos, portanto quase toda a segunda parte sem o jogador de Futebol Clube do Porto, que estava a fazer magia, ele que fez aquela assistência para o gol de Taremi, depois passar, dos poucos momentos que teve a possibilidade de passar sem levar-se a rafada, passou, fez logo a diferença e fez o passe para Taremi. Vamos colocar agora em linha o Bruno Pereira, que também por norma e habitualmente está connosco às segundas-feiras. Bom dia, Bruno. Bem-vindo.
Bom dia, amigos. Tudo bem?
Olá, Bruno.
Bem-vindo, Bruno.
Não então, estamos assim tão bem.
Não estamos muito bem,
não é? E eu quase não dormi. Eu tive um insónio brutal, irritadíssimo com o que se passou ontem.
O Corona deve estar pior que nós.
Pois.
Também é bem verdade. E então, Bruno, como é que viste essa partida de Futebol Clube do Porto? A vencer por 2-0, a expulsão de Corona, o Braga aproveita para ir para a igualdade. E o Porto perde aqui então 2 pontos nessa corrida pelo primeiro lugar, onde está o Sporting.
Olha, vejo com muita frustração, como é óbvio. Foi um jogo em que tivemos tudo na mão. Fizemos, de facto, um excelente jogo. Tivemos todas as condições para ganhar, mas alguém nos tirou essa possibilidade. Quer dizer, acho que é óbvio para todos, mas já falarei um bocadinho mais em detalhe disso mais à frente. Quanto ao jogo, foi um jogo que teve um momento decisivo deste jogo, que foi a expulsão do Corona. Houve um jogo até esse momento e houve um jogo após esse momento. Quer dizer, acho que isso é óbvio para toda a gente que percebe o mínimo de futebol. Não é preciso perceber muito futebol para perceber isso. O Futebol Clube do Porto até à expulsão do Corona foi completamente dominador, criou variadíssimas ocasiões de golo, marcou 2 belíssimos golos, podia ter marcado mais, pelo menos mais 1 ou 2, teve oportunidades para isso. O Braga pouco fez, teve uma ocasião na primeira parte, ali acho que um lance de cabeça do Luís, acho eu, mas limitou-se a defender e o Futebol Clube do Porto conseguiu dominar completamente o Braga, com uma pressão alta asfixiante, com um Corona endiabrado pela direita na primeira parte, e o Braga foi completamente vulgarizado em casa. Nem percebi muito bem as declarações do Carlos Carvalhal, que disse que foi um jogo equilibrado, tanto na primeira como na segunda parte. Quer dizer, até me surpreendo um bocadinho nas declarações do Carlos Carvalhal, que ele até considera que é um bom treinador, que tem boas capacidades. E dizer uma coisa dessas, para mim, até é bastante estranho, porque toda a gente percebeu que até à expulsão do Corona, o Porto foi dominador. Quer dizer, estava a ganhar por 2-0, justamente, para entrar a ganhar por 3 ou por 4, que ninguém ficaria surpreendido. E depois do 2-0 foi um jogo diferente, mas não foi um jogo que mudou logo. Ou seja, todo o Porto ainda conseguiu, enquanto teve forças, ainda foi conseguindo contrariar a equipa do Braga, que depois, à medida que os minutos foram passando, naturalmente que foi vindo para cima do Futebol Clube do Porto por vários motivos. Naturalmente que tinha mais um jogador em campo, isso faz a diferença. O Braga é uma boa equipa, nós não nos podemos esquecer disso. O Braga está em terceiro lugar no campeonato, quer dizer, não é uma equipa qualquer, e tem as suas armas, não é? e com mais um jogador aproveitou essa vantagem, porque assim, quer dizer, nós não podemos jogar com 11 para 10, é diferente jogar 11 para 11, quer dizer, se fosse igual, então se calhar havia equipas a entrarem com 10 jogadores em campo, não, e não entram, toda a gente quer jogar 11 para 11, ou jogar com vantagem numérica. Toda a gente sabe que em jogos equilibrados, que estão equilibrados, um jogo à partida equilibrado, por acaso até nem foi até aos 60 minutos, mas era um jogo equilibrado à partida, uma equipa a jogar com mais um, naturalmente tem uma vantagem estratégica que faz diferença, e neste jogo, nessa parte final, acabou por fazer a diferença. Depois, o que é que sucedeu? Sucedeu uma série de fatores. O Futebol Clube do Porto, uma equipa que está muito massacrada por jogos, por lesões, por jogadores até que vêm de infecções de Covid, ou seja, uma equipa cansada, não é? Que tem tido pouco tempo para recuperar, viu-se a mãos com uma situação de jogo injusta ainda para mais, e difícil de lidar, e o Braga foi vindo para cima, e acabou por chegar ao 2-1, e ao 2-2 muito rapidamente. Pronto, o Braga depois a perder por 1, mandou-se completamente para cima, e o Futebol do Porto estava inferiorizado nessa altura, quer dizer, por todas estas circunstâncias que eu acabei de dizer, e acabou por sofrer o 2-2, e até podia ter marcado o 3-2 na parte final, num remate do Marega, e que teria dado justiça àquilo que foi o jogo. O Futebol do Porto mereceu ter ganho este jogo, só não ganhou este jogo porque aí esse senhor que está aí com o cartão na mão teve uma dualidade de critérios que é quase chocante, quer dizer, é incompreensível aquilo que aconteceu ontem. Eu não percebo o que é que se está a passar. Parece que neste momento o Futebol Clube do Porto é o bombo da festa do futebol português. Toda a gente bate no Futebol Clube do Porto, toda a gente bate no Corona, é o futebol, toda a gente bate no Futebol Clube do Porto B, por exemplo, que ontem também foi não voltou a ser muito prejudicado pela arbitragem. E neste momento estamos nisto. Estamos nisto. O Futebol Clube do Porto tem sido prejudicado. Nos últimos dois jogos foi prejudicado em 4 pontos. Pronto, e estamos neste momento numa situação, em termos de campeonato, bastante complicada. Naturalmente, se o Sporting amanhã ganhar o seu jogo em Barcelos, fica numa situação muito privilegiada para conquistar o título, mas o Futebol Clube do Porto não pode desistir. Quer dizer, nós não desistimos de nada. E acho que o Futebol Clube do Porto vai até ao final do campeonato continuar a dar o seu máximo, esperar que estas arbitragens, como aquelas que aconteceram ontem, terminem de vez, mas não parece que está fácil. Neste momento, o Futebol Clube do Porto é o alvo, parece ser o alvo a bater. O APAF também lançou um comunicado há uns dias muito cáustico, e não sei o que é que se passa com os árbitros. Ontem vimos um Artur Soares Dias, que até é dentro da linha daquilo que ele é quando apita os jogos do Futebol Clube do Porto, quer dizer, que é dualidade de critérios, parece que tem prazer, parece, não sei se é verdade ou não, mas parece que tem prazer em dar amarelos aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Eu recordo que no jogo do Benfica, na final da taça, também tivemos o Luís Dias expulso muito cedo, e ontem viu-se uma forma de atuar diferente para o Futebol Clube do Porto e outra para o Sporting de Braga, por exemplo. Este lance é paradigmático. Este jogador que está aqui, o Raul Silva, aos 3, isto foi o lance que foi aos 5 minutos do jogo, foi o lance em que o Corona apanhou o primeiro amarelo, no lance em que ele entra de carrinho, mas que, se vocês reparam na foto, ele retrai-se quando se está aproximado do jogador do Braga, retrai-se para não haver um choque para cartão. Depois acontece que o jogador do Braga ainda pisa o Corona, ou seja, este lance era um lance em que deu houve amarelo para o Corona, mas devia ter sido um amarelo para o Raul Silva. E 2 minutos antes, o Raul Silva faz uma falta para amarelo precisamente sobre o Corona, que não levou. Ou seja, aos 5 minutos de jogo, podemos estar a falar aqui de uma situação, facilmente uma situação, em que o Braga ficava com menos um e o Porto ficava o jogo todo com um jogador em campo. Ou seja, e não, o que é que aconteceu? O Corona ficou condicionado, apanhou um amarelo e o Raul Silva estava com 0 amarelos nesta altura. E só por este lance, só por estas duas situações, se vê aquilo que foi o resto da arbitragem do Artur Soares Dias. É que não parou aqui. O próprio, o outro central do Braga, acho que é o David Carmo, não é? Que
David Carmo, sim.
Quer dizer, Na primeira parte foi-lhe poupado um cartão amarelo, uma falta claríssima para cartão. E depois, na segunda parte, aos 58 minutos, ele dá um pisão ostensivo no Corona. Leva amarelo, mas já era o segundo. E mesmo esse lance, eu não sei até se não era para vermelho. Mas pronto, mas admitindo que pudesse ser só amarelo, já era o segundo. Lá está, um lance perigoso. Quer dizer, isto é um lance bastante perigoso. Vai de sola, calca ali o pé, acho que até o Corona também.
É Corona, é.
Sempre Corona, não é? Sempre Corona. E este jogador também, neste momento, poderia também ter sido expulso, quer dizer. E depois vamos a ver, no final do jogo, o que é que acontece. Os dois centrais do Braga são poupados à expulsão e o único que é expulso foi o jogador que passou o jogo todo à porrada. Quer dizer, isto faz algum sentido? Isto não faz sentido nenhum. Eu, se fosse o Corona, aquilo que estava a pensar neste momento era em sair deste campeonato o mais rápido possível. O que eu pedia, estava a pedir hoje já ao Futebol Clube do Porto, era para sair. E eu, sinceramente, se ele pedisse isso, eu batia palmas. Eu batia palmas. Porque, quer dizer, um jogador que é massacrado todos os jogos, vê os seus adversários a não serem punidos com cartões amarelos e cartões vermelhos, e depois ele é que acaba por ser expulso num jogo onde nem sequer foi justo, quer dizer... Que não se pode, e se ele pedisse isso, não se podia fazer outra coisa a não ser a Cláudia, a atitude do Corona, e com muita pena minha, mas era o que eu faria, era o que eu faria, aplaudiria sem qualquer dúvida. Pronto, e tudo isto, e depois há outra coisa importante que eu queria falar, que é a questão do penalti. O penalti foi assinalado, ainda bem que foi assinalado, o VAR felizmente fez o seu trabalho, mas não nos podemos esquecer que o Artur Soares Dias não marcou o penalti. Um lance que toda a gente viu que era penalti. Eu, quando vi o lance na televisão, eu vi logo que o Braga tinha sido agarrado. Eu disse logo, isto é penalti. Eu estava a ver o jogo e disse, não, isto é penalti. Isto tem que ser penalti. E depois o jogo seguinte até deu o pontapé de baliza e eu disse, não, isto não pode ser. Isto tem, vai, isto vai ser revisto e acabou por ser revisto. E foi marcado. Mas o Artur Soares Dias estava de frente para o lance. Não conseguiu ver isto. Quer dizer... Estamos a falar do suposto melhor árbitro português.
Pois. É, de facto, isto talvez se colocava aqui uma imagem da grande tonalidade, mas não encontro aqui uma imagem com boa definição para colocar no ar, mas de facto foi notório esse penalti e a turma teve que ir ao VAR para conseguir detectar esse penalti que deu então o primeiro golo ao Futebol Clube do Porto. Golo marcado por Sérgio Oliveira.
Sim, foi um penalti claro, que ele não viu, não sei. Se este é o melhor árbitro português, quem é que será o pior? Enfim. Pronto, e acabamos por empatar. E há outra coisa também que eu queria falar, que eu acho que é importante, que é... Pronto, eu depois, no final do jogo, passei pelas redes sociais e fui vendo, e muita gente, obviamente, muitos adeptos do Futebol do Porto se queixaram da arbitragem, como é óbvio. Não havia outra coisa a fazer, mas também muitos foram falando questões que o futebol podia ter feito melhor, por devia ter defendido melhor e não sei o quê. Não sei, mas, quer dizer,
continua a haver muitas críticas sociais às decisões de Sérgio Conceição também.
Temos que perceber as coisas. Nós não podemos esquecer que até ao momento que o Corona foi expulso, o Futebol do Porto foi uma equipa completamente dominadora. Dominou o jogo por completo. O jogo só mudou após a expulsão, que neste caso foi injusta, não é? O jogo só mudou após esse momento. Quer dizer, tendo em conta as circunstâncias que eu já referi até aqui algumas, a questão de termos muitos jogos em pouco espaço de tempo, jogadores lesionados, jogadores castigados, jogadores com Covid, estamos a falar de uma equipa que está bastante desgastada pelas condições atuais, ainda mais ontem também um terreno bastante pesado que não ajudou também nada às questões de recuperação física. Tudo isto conta. Nós não podemos também esquecer estas coisas e pensar que as equipas são imunes. Quer dizer, que o Futebol do Porto não é... quer dizer, não é o Barcelona do Messi, do Xavi e do Iniesta. É uma equipa que tem muitas qualidades, mas naturalmente também tem algumas debilidades. E quando se encontra numa situação destas com um jogador a menos, equipa cansada, com excesso de jogos, acaba por ficar exposta depois ao que aconteceu, que foi o Braga ir para cima do Porto. é difícil jogar contra mais um jogador, contra uma boa equipa que é o Braga. Nós não podemos entrar nestas... Né? Ah, o Braga, o árbitro teve mal, mas o Porto também isto, também aquilo. Se o árbitro tivesse feito o seu trabalho, alguém tem dúvidas que o Futebol do Porto tinha ganho este jogo? Eu acho que ninguém tinha dúvidas disso. Até o jogo que tinha sido até aquela altura, quer dizer, acho que não há dúvidas nenhumas do que é que teria acontecido. Ainda para mais, foi expulso o melhor jogador, aquele que estava a ser o melhor jogador em campo. Vamos também ter um bocadinho de percepção daquilo que é a realidade. Nós não podemos só olhar para aquilo que aconteceu do lado do Porto. O jogo tem outros intervenientes, e neste caso teve um interveniente que, na minha opinião, teve muita influência naquilo que foi o desfecho final do jogo. Porque os jogos, quando há expulsões, os jogos mudam. Não é só com o Porto, é com todas as equipas. Isso quer dizer, não há volta a dar, não podemos escamotear esse facto. E eu queria deixar essa nota para os adeptos do Futebol Porto, naturalmente, terem um olhar crítico também sobre aquilo que é a equipa, que são os jogadores e treinador, e apontarem as críticas quando elas têm que ser apontadas, porque acho que isso faz sentido. E é também para isso que é também por isso que nós gostamos de futebol, gostamos também de analisar e de dizer aquilo que poderíamos fazer.
E é por isso que estamos aqui com estes programas, também para os nossos ouvintes e seguidores deixarem os seus comentários. Deixa-me também relembrar aos nossos ouvintes que já a seguir ao meio-dia, no final deste programa, temos fórum e podem ligar para cá e podem falar então sobre este encontro, sobre a prestação do Futebol Clube do Porto, sobre a prestação da equipa de arbitragem, sobre o que vocês quiserem sobre os últimos jogos do Futebol Clube do Porto. Podem fazê-lo a partir do meio-dia ligando para o nosso fórum, que vai ter a linha aberta dentro de momentos. Para já, podem ir deixando os vossos comentários também em mensagem. Vamos também já ler alguns comentários que estão a chegar aqui ao nosso programa desta manhã. Aliás, até acho que vou já ler alguns, já temos aqui muitas mensagens. Diz aqui o Mike Póvoa: enquanto formos bons meninos, estaremos sempre F. Não é com eles e queixas que ganhamos, é lutar contra tudo e contra todos em campo. Diz aqui o Mike Póvoa. A Beatriz Teixeira: fazem tudo para o Porto não vencer. É necessário fazer algo, tudo isto é revoltante. Boa semana, fiquem bem. Aqui a Beatriz Teixeira também está sempre connosco. O Paulo Costa: infelizmente, mais uma decisão mal tomada. O primeiro amarelo ao Corona, cá está, aquilo que já referimos há pouco e que tem sido falado um pouco por todo lado, aquele primeiro amarelo a Corona na primeira parte. O Tiago Amaral, nosso Tiago Amaral na Amadora, ele diz: bom dia, caros comentadores, fim de semana negro para as duas equipas A e B. Aquilo que o Bruno também já referiu há pouco. Ontem, logo de início, viu-se que a perseguição aos jogadores do Porto ia ter a consequência que teve. E foi logo aos 5 minutos que começou a notar-se essa possibilidade. Ângelo Silva: bom dia, Dragões. Mais uma roubalheira. Vamos lutar, ao menos pelo segundo lugar, se nos deixarem. Mas o nosso treinador também esteve mal. Aqui cá está uma opinião negativa sobre Sérgio Conceição. E eu acho que ainda não vamos estar para o segundo lugar. Temos que lutar, continuar a acreditar e lutar pelo primeiro lugar. Ainda falta muito campeonato. É claro que pode se tornar mais difícil após o jogo do Sporting em Barcelos, não é? Contra o Gil Vicente, sim, sim. Sporting. Amanhã, não é? Amanhã o encontro. Ou é hoje? Amanhã?
Amanhã.
Claro
que joga o Sporting.
É claro que o Porto pode ficar a 8, não é? 8 pontos.
Sim, caso 8
pontos, caso vitória do Sporting, mas ainda falta muito campeonato. Sei, e é notório que isso, por vários fatores, vai ser muito difícil, mas continuaremos a estar cá, e é para isso que cá estamos, também jogo após jogo, contando com a audiência fantástica e do apoio dos nossos adeptos à nossa equipa, já que não podem estar na bancada de forma real, estão de forma virtual a apoiar, e ontem também foi prova disso, mais uma grande energia que sentimos ao longo de todo o jogo, com os adeptos a apoiarem o Futebol Clube do Porto do início ao fim da partida, mesmo tendo em conta as decisões que foram tomadas pela equipa de arbitragem contra o Futebol Clube do Porto. Não sei se ias dizer alguma coisa, David?
Não, sobre isto, sei, acho que também é importante falar um bocadinho sobre estas questões de arbitragem. Obviamente, já referi, Jesus Tecati de Corona estava a ser o melhor jogador do Futebol Clube do Porto em campo, e o Bruno também já referiu isso. Estava a ser um jogo em que, em termos territoriais, de pressão contra pressão, mas o Porto, e de equilíbrio contra equilíbrio, mas o Porto, quando tinha bola, em termos de desdobramento ofensivo, aí estava a ser muito superior ao Braga. Se em termos de domínio e de implantação territorial, talvez isso não se notasse tanto, mas notava-se ao nível dos desdobramentos ofensivos. O Porto, quando tinha bola, em termos de movimentos interligados e também de refinamento individual, tinha bastante mais qualidade do que o Braga. Por isso mesmo é que cavou uma distância de 2-0 no resultado e no jogo estava consistente. Deixou de estar consistente nos últimos minutos do jogo, obviamente ficando o jogo longo demais, a equipa já tem vindo a acusar algum desgaste do ponto de vista tático e, de facto, o Bruno falou há bocado sobre as críticas nas redes sociais. Acho que o Futebol Porto abordou este jogo muito bem, de forma muito consistente, com uma nuance estratégica personificada em Malang Sarr para conter mais o corredor esquerdo do Braga, mas a equipe não ficou curta por ter existido essa nuance. Sempre que teve bola, então, causou muito perigo e é importante nós percebemos isso. Muitas vezes damos mais atenção às grandes penalidades quando não é marcado um penalti, mas um penalti pode representar um golo. E sendo muito importante, obviamente, mas um golo pode sempre surgir de qualquer forma, mesmo de forma muito inesperada, pode aparecer um golo. Mesmo que o jogo não justifique, um golo pode sempre aparecer. No caso de uma expulsão, muda o jogo. E, portanto, a expulsão de Tecatito originou que o jogo mudasse. O Porto, mantendo a consciência defensiva, deixou de conseguir atacar tanto, ter a tal magia nos desdobramentos, e depois ficou mais encolhida e, obviamente, exposta aos erros individuais que acaba por acontecer com o pé. Portanto, acho que aqui não é jogo para, se eu acho salutar, obviamente, existir autocrítica, ou seja, dentro do universo do Futebol Clube do Porto, neste jogo não acho que isso deva acontecer. Acho que foi um jogo em que o Porto não amealha aos três pontos, mesmo por interferência da equipe de arbitragem. E acho, se achei chocante muitas coisas que se passaram no jogo do Jamor frente ao Belenenses e depois aquilo que a comunicação social também falou sobre o lance, neste jogo acho chocante o comportamento de Artur Soares Dias. Eu chamei a atenção logo naquele primeiro cartão amarelo dado a Jesus Tecatito Corona. Eu acho que o árbitro vê muito mal o lance, porque ele entende que Tecatito derruba Raul Silva com a perna direita e acaba por ser Tecatito Corona pisado na perna esquerda. Nem sequer é com a perna esquerda que Tecatito derruba Raul Silva. Quer dizer, não é com a perna direita que está levantada, também não é com a esquerda, é mesmo Raul Silva que pisa Jesus Tecatito Corona. Mas aqui, eu por acaso até... aqui tenho uma opinião talvez mais divergente. Eu acho mais chocante o segundo cartão amarelo do que o primeiro. Eu aqui ainda admito, apesar de ter visto muito mal o lance, que tenha sido ilusão de ótica.
Agora,
este lance do segundo acho mais chocante. Porquê? Porque Tecatito Corona ganha a bola. Tecatito Corona toca primeiro na bola e se aqui não dá para ver, mas se virem em casa o lance, Tecatito Corona toca na bola e a bola vai para a frente de Tecatito Corona, portanto, o que comprova o toque de Tecatito, e Ricardo Jogai chega atrasado e depois acabam por embater os dois jogadores. Para mim, a ser falta de alguém seria de Ricardo Jogai. Mas, mesmo assim, o que deveria ter feito o árbitro era, não dava, sendo assim, não dava falta a ninguém e deixava, obviamente, entrar a equipe, deixar os jogadores recuperarem. Portanto, não se entende este cartão amarelo de forma nenhuma. O primeiro, admito que possa ter sido iludido, mas ainda assim, incompetência de Artur Soares Dias, incompetência completa. Aqui, não percebo mesmo como é que foi buscar este cartão amarelo e, de facto, é absolutamente revoltante como é que o jogador Tecatito Corona, lá está o calvário de Jesus Corona, foi um jogador alvo de caçada, quer por Raul Silva, quer por David Carmo, que tem aquela entrada no chão, aquele carrinho, e aí é que eu de facto fico absolutamente chocado. Como é que então dá dois amarelos até que a Tecatito Corona e não dá cartão amarelo a David Carmo naquele lance em que Tecatito faz a coxinha a Raul Silva, passa também por Al Muzerati e depois leva com David Carmo? Como é que é possível, se dá o primeiro cartão amarelo a Tecatito, não consigo entender, não consigo entender do ponto de vista, ou seja, admitamos que ele até é iludido, mas pronto, dá cartão amarelo a Tecatito Corona nesse lance. Como é que num lance muito mais evidente, e até se ele acha que Tecatito no primeiro cartão amarelo derruba o jogador do Braga com a perna direita esticada, porque eu acho que é isso que o árbitro vê, vê que Tecatito derruba com a perna esticada, com a perna direita esticada, o jogador do Braga, o que não acontece. Expliquem-me como é que nesse lance em que David Carmo faz exatamente o mesmo, mas toca em Tecatito Corona, coisa que Tecatito Corona não faz no primeiro lance, como é que aqui não mantém o critério? Estas coisas é que eu não... Isto aqui eu tenho uma dificuldade em entender completa. Acho que isto é de facto, mais uma vez, uma péssima arbitragem. E aqui é mesmo vergonhoso. É mesmo vergonhoso. E eu avisei para isso. Olha, acho isto absolutamente, acho excessivo este cartão amarelo. Eu, na altura, por acaso, não reparei logo no pisão de Raul Silva e disse, vamos ver se o árbitro vai manter este critério. E manteve um critério apertadíssimo para os jogadores do Futebol Clube Porto e para Tecatito Corona, e para os do Braga puderam fazer a caçada que quiseram. E, de facto, fazendo estas analogias, o calvário de Jesus, Tecatito Corona, quem teve... quem foi privilegiado foram os Barrabás deste jogo, que foram os centrais do Braga, e o árbitro não pode lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Desculpem fazer estas analogias, mas eu estou extremamente irritado com o que se passou, e de facto este resultado só é explicado porque o jogo muda, porque o árbitro ajuizou muito mal tecnicamente e disciplinarmente os lances em prejuízo do Futebol Clube do Porto. E de facto o Futebol Clube do Porto historicamente é um clube de contrapoder, e creio que aqui este ano temos que ir buscar, obviamente, a nossa gênese e sermos um clube de contrapoder, porque estamos a ser objetivamente prejudicados.
É isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa mais, Bruno, em relação à arbitragem do Sr. Artur Soares Dias, neste encontro.
Olha, só dizer uma que concordo 100% com aquilo que o David disse, concordo e subscrevo, está dito e muito bem dito. E segunda coisa, eu tenho que buscar aqui um jogador porque estou a ficar sem bateria. Podes avançar para o próximo, para a próxima rua.
Muito bem. Vamos então avançar, porque para a Liga Portugal o melhor jogador em campo foi Mehdi Taremi. E agora vamos então a esse segmento do melhor jogador em campo, David. Então, se para a Liga Portugal foi o melhor jogador, foi Mehdi Taremi. Quem foi para ti o melhor jogador nesta partida?
Para mim foi Tecatito Corona. Corona. Olha, levou troçada de criar bicho. Estava a jogar revoltado, porque notava-se que já estava revoltado Tecatito Corona. Revoltadíssimo. E mesmo assim conseguiu, num estado de revolta, manter sempre qualidade técnica para iludibriando adversários. Portanto, essa revolta interior que sentiu quando estava a levar sarrafada e viu foi o próprio que foi amarelado, portanto, isso gera com certeza um grande desconforto, uma grande turbulência emocional, e Tecatito veiculou essa revolta com uma grande concentração competitiva e uma grande destreza técnica. Ele fez tudo, fez o que quis da bola, chamou ao jogo os companheiros que o circundavam, fez uma belíssima assistência para Mehdi Taremi, está na jogada do primeiro golo do Futebol Clube Porto, portanto está nos dois golos, e nota-se, digamos assim, a presença da ausência de Tecatito Corona nesta partida, porque ele, quando não esteve, brilhou precisamente por isso, pela sua ausência, e aí viu-se como o jogo mudou completamente. Por tudo isso, Jesus, Tecatito Corona, se bem que foi o homem do jogo, o melhor jogador em campo, a figura, foi tudo. Mehdi Taremi, reconheço também um grande jogador, com certeza, tem estado muitíssimo bem, tem sido destacado aqui amplamente. Mais uma vez, Mehdi Taremi faz, é um jogador muito completo, cada vez mais completo na forma como se move, mas sobretudo ontem, mais uma vez defensivamente, muito ele esteve solidário. Muitíssimo bem, cada vez melhor na pressão, não só na pressão alta, mas ontem até baixava para recuperar aos nos médios do Braga, e Fran Sérgio e João Novaes e Al Mosrati não tiveram tão bem no capítulo do passe, também porque muitas vezes Mehdi Taremi ia no recuo e roubava bolas, e depois, obviamente, quando o Porto está com o esférico, ele sabe-se mover, e depois, novamente, só precisa de um gesto técnico para finalizar. Portanto, ele é um ponta-de-lança móvel nos seus movimentos e é um ponta-de-lança fixo na forma como finaliza. Portanto, ele aglutina tudo, é completíssimo. Mehdi Taremi, portanto, justiça também. Uma nota especial para Malang Sarr, também, e uma belíssima nuance tática por parte de Sérgio Conceição. Acho que também importa destacar aqui, mas a equipe globalmente teve bem, e até aos 80 minutos o Porto, mesmo com 10, foi defendendo bem, foi aqui e ali conseguindo sair no contragolpe, e tem, mesmo naquele desespero, mesmo nesse momento já de desespero, o Futebol Clube Porto, ou seja, já com o 2-2 e num momento de revolta coletiva, de grande dificuldade, o Porto ainda foi arranjar força para quase marcar. E Marega, de facto, se tem colocado um pouquinho melhor aquela bola, tem feito golo. Mas destaques, então, Corona, Mehdi Taremi e Malang Sarr pela nuance que personificou em termos táticos.
Mas Corona como o...
Corona, o homem do jogo para mim.
Deixa-me só pegar, antes de voltar a este ao Bruno, deixa-me só pegar nesta mensagem do Nuno Veloso, porque agora também, de facto, está aqui a mensagem do Nuno Veloso, que diz... Bom dia, só queria fazer uma pergunta. No segundo gol do Braga, no início da jogada, a bola saiu pela linha lateral, não vi passar em imagem nenhuma. De facto, eu só lembro de ver uma imagem.
Sim, eu também.
Uma imagem da parte de cá, do lado de cá, de onde foi, de onde a bola saiu, e não foi, não foi visto mais nenhuma imagem. De facto, eu não vi, mas não sei se entretanto passou algo na televisão, não sei se vocês viram, se não viram, não sei se, Bruno, não sei se viste mais alguma coisa sobre esse lance na televisão. Sim.
Esse é um lance, ainda bem que o Nuno falou desse lance, porque esse lance passou muito despercebido, só deu uma repetição.
Pois é, eu só me lembro de ver uma repetição de uma câmara, não vi mais nada.
A repetição não é esclarecedora, não é possível perceber se ela de facto saiu ou não saiu, se saiu ou se não saiu, foi por muito pouco. Eu, o que vos posso dizer é que, depois nas redes sociais, andei até à procura desse lance e vi algumas pessoas a dizerem, pessoas que viram o jogo em Inglaterra, que em Inglaterra disseram que a bola saiu. Na opinião dos comentadores ingleses, que neste caso, a partida, são isentos, não é? Não têm nenhum interesse. Mas nós somos adeptos do Futebol Clube do Porto, podemos ter a tentação de dizer que a bola saiu, não é? Mas estamos a falar de comentadores isentos, que não têm nada a ver com este futebol, com este pobre futebol, que disseram que a bola de facto saiu, e ou também algumas pessoas no Twitter que disseram que os comentadores da Gol TV, que é uma estação que passa na América do Sul, na Argentina, no México e mais alguns países, que disseram também que a bola saiu. Eu por acaso até tentei procurar depois tentei ver se havia esse vídeo, esse excerto desses comentadores a falarem e a apontarem esse pormenor, mas ainda não consegui encontrar, estou a ver se consigo encontrar. Mas há essas referências de que, pronto, que de facto a bola pode efetivamente ter saído, mas neste caso, pronto, neste caso aqui, quem é que eu posso culpar? É apenas e só o fiscal de linha, porque ele tem a visão de frente para o lance. Neste caso o VAR dificilmente poderia fazer alguma coisa, porque não sei se tem uma imagem melhor que aquela, e como é uma imagem de dúvida, não pode, à partida, interferir, não é? Por isso aqui eu culpo o bandeirinho.
Olha, desculpa, Bruno, está aqui, tu já falaste dos comentadores de inglês, aqui o Vítor Ferreira, ele que está na Alemanha, diz que também na Alemanha também disseram que a bola tinha saído.
Pois aí está.
Portanto, até como a Alemanha já está aqui dois, em duas localidades, onde estavam a transmitir o jogo, também disseram que a bola teria saído.
Estamos aqui a ver uma situação em que os comentadores do lado de fora, de outros países, que dizem que a bola saiu. Essa também foi a impressão que eu fiquei. Mas eu, como não tive outra repetição, não me senti com tal para dizer aqui de forma clara, não é? Mas eu também pode ser que, ainda pode ser que nos próximos dias, eventualmente até o Porto Canal, consiga, tenho outros meios, consigam obter estas imagens e estas declarações para tentar aqui também perceber se de facto houve aqui algum erro grosseiro. Eu só queria relembrar que este assistente, este árbitro assistente, foi o mesmo que num lance, já na parte final do jogo, assinalou um fora do jogo ao Sporting do Braga, quando tinha o Zaidu, que estava a pôr o jogador do Braga em jogo bem por 10 metros, ou certo. Uma coisa absurda. Por isso eu não posso confiar muito neste árbitro assistente. Uma pessoa, um árbitro assistente comete um erro destes, quer dizer, também facilmente comete um erro de uma bola que saiu, ele não assinalar esse facto. Por isso, neste momento, a confiança é tão pouca nos árbitros portugueses que eu já acredito em tudo. Mas é de facto bom que os nossos seguidores também possam também confirmar isto que eu disse, porque de facto nas redes sociais falou-se um bocadinho disto e foi um lance que de facto passou despercebido, ninguém comentou isto nas televisões, ontem à noite, mesmo até no Porto Canal, acho que não se falou, eu não vi o programa todo, mas vi só algumas partes, mas acho que nem sequer se falou disto, por isso isto é um tema que importa tentar perceber melhor nos próximos dias, nas próximas horas, porque de facto se a bola tivesse saído, se houver alguma imagem que comprove que a bola tivesse saído, é um escândalo ainda maior.
Bruno, vamos então. Okay, desculpa,
não, a mim parece-me que a bola saiu parcialmente. Não sei, fico na dúvida se terá saído totalmente. Por acaso, dá-me ideia que pode estar ainda parte da bola em contacto com a linha, mas reconheço que o ângulo não é o melhor. Não é... Ainda assim, talvez também pudesse ter sido chamado o árbitro para ver o lance e não foi, portanto, creio que o VAR não teve dúvidas.
Bem, vamos então passar.
E se calhar devia ter tido, pelo menos, dado esse benefício, dado possibilidade ao árbitro principal de se pronunciar. Não sei, digo eu, mas não foi o caso.
Bruno, vamos seguir então da tua parte, quem foi o melhor jogador em campo, e vamos também ver aqui a opinião dos furistas Portal dos Dragões, as votações sobre a performance dos jogadores.
Da minha parte, houve 4 jogadores que eu gostava de destacar. Começando da linha defensiva para a frente, destacar o Manafá, que fez, de facto, um excelente jogo. Ontem o Manafá fez defensivamente e até ofensivamente fez um jogo muitíssimo completo. De facto, o Manafá está a subir muito de nível, tem feito uma excelente época, na sua maioria, na maioria dos jogos. E gostava de destacar a sua exibição, que ontem, de facto, fez um grande jogo conseguiu anular um dos melhores jogadores do Braga, que é o Galeno. O Galeno ontem nem se notou, é um jogador que normalmente é muito perigoso, muito rápido, com uma boa técnica, um bom remate. Ontem foi completamente anulado pelo Manafá, ainda conseguiu também apoiar, principalmente na primeira parte, ali pelo lado direito, no Corona, e criar, causar o pânico ali na lateral esquerda do Sporting de Braga. Depois, no meio-campo, gostei muito da exibição do Uribe também, sempre naquela linha do que ele costuma fazer, um jogador muito bom em recuperação de bola, principalmente até em meio-campo ofensivo, em meio-campo defensivo do adversário, por isso é um jogador muitíssimo importante para este Futebol do Porto. Gostei muito da sua exibição, fez uma exibição muito sóbria, jogou muito bem e merece o meu destaque. Depois destacar também o Corona, que para mim foi o melhor jogador em campo, por tudo, por aquilo que fez dentro do campo, que teve envolvido no lance capital do jogo, foi a sua expulsão injusta, mas ele no tempo que teve em campo fez um jogo absolutamente brutal, partiu os rins a quase todos os jogadores da linha defensiva do Braga, fez uma assistência brutal para o Taremi, partiu tudo. Ontem o Corona partiu tudo. E só tenho pena que eu tenho também partido a ele de forma injusta, como nós já falamos aqui. E depois também destacar o Taremi, que é de facto é uma surpresa muito boa. O Taremi tem estado a um nível absurdo. É um jogador que tem uma técnica também acima da média, consegue driblar um drible. Ele parece assim um falso lento, consegue, assim, parece que não corre muito, mas consegue sempre fazer um movimento técnico para tirar a bola do alcance dos defesas. É um jogador inteligente, com alguma finesse, requintado. E depois, a nível de finalização, também consegue finalizar bem. Ontem até podia ter marcado também outro gol na primeira parte, mas aquele gol que ele fez também é um gol de excelente recorde técnico. Por isso, é um jogador que tem estado muito bem, que tem sido uma belíssima surpresa. E neste momento é, obviamente, um titular indiscutível do Futebol do Porto, na minha opinião. Mas pronto, mas no melhor jogador para mim foi o Corona, mas acho que houve outras exibições também muito boas na equipa e foi de facto uma extrema injustiça não termos conseguido ganhar este jogo para colorir ainda mais a exibição da nossa equipa.
É isso, aqui nos Foristas temos então aqui Taremi com a melhor votação, Taremi com 7.66.
Eventualmente terão-se penalizado um bocadinho o Corona pela expulsão, mas na minha opinião acho que o Corona teve acima, muito acima de todos os outros, aquilo que ele fez durante o jogo todo foi.
É, ainda assim aqui o Corona está com 6.43, Uribe é 6.17, também que destacaste, Manafá 6.36.
Sim, aqui não tivemos também mais penalizado, será por aquele primeiro gol que sofreu. Que eventualmente o remate foi um bocadinho aqui me rouba, mas um remate um bocado estranho, mas eventualmente podia ter feito um bocadinho melhor nesse lance, creio eu, e também foi penalizado. Mas também há aí uma nota que eu não concordo nada, que é o Sérgio, que não tinha tido 3.14, quer dizer, faz sentido absolutamente nenhum. Nós estamos a falar de um jogo em que o Porto dominou o jogo completo, até aos 60 minutos foi completamente dominador, por mérito, obviamente, do Sérgio Conceição, e depois por um lance em que fomos prejudicados. Um jogador expulso de forma injusta, depois, obviamente, que o Sérgio Conceição não teve grande o que é que ele podia fazer, não é? Ia mandar a equipa para a frente, ia tirar uma defesa para não avançar, quer dizer, o que é que se podia esperar do que ele fizesse? Fazer as substituições que achou necessárias, com os três jogadores de cariz mais de contenção, e bem, que era o que qualquer treinador do mundo faria na sua posição, foi retirando os jogadores mais da frente. E foi reforçando o setor defensivo, era o que qualquer treinador faria. Ou será que havia algum treinador que ganhar 2-0 com mais um jogador, com menos um jogador em campo, fosse tirar um central e fosse pôr um avançado? Quer dizer, que é que se queria que ele fizesse, não é? Podiam eventualmente ter posto alguns adeptos ao Porto, disseram que ele podia ter posto mais um médio, podia eventualmente ter entrado o Uruguitos para tentar ter um bocadinho mais bola. Podia, é um facto, mas quer dizer, mas. Neste caso, a tendência natural de qualquer treinador era reforçar o setor defensivo. Sabia que o Braga ia colocar muita gente numa fase final, num setor final do seu ataque, da sua equipa, aliás, por isso tentou reforçar essa zona e pronto. Mas acho que essa nota é um bocado baixa demais e não concordo nada com ela.
Sem dúvida, ele já referiste, o Sérgio Conceição abordou muito bem inicialmente o jogo, fez essa nuance em Malang Sarr, estancou muito bem o corredor esquerdo do Braga, também o corredor direito com Manafá e Teca Tito. O jogo interior do Braga também não entrou por esses movimentos de recuo de Taremi para ajudar a defender e depois a consistência habitual de Sérgio Oliveira e sobretudo Uribe nos equilíbrios. A única coisa que acho que podia talvez ter feito mais substituições, refrescar um pouquinho mais, mas ainda assim, se pensarmos bem, os jogadores que estavam em campo, mesmo até quase até ao final do jogo, estavam a defender bem, só quebraram mesmo naqueles minutos finais, naqueles 10, 5 minutos finais é que o Porto começou a quebrar, e mesmo os avançados Marega e Taremi defenderam muitíssimo bem nesse momento de inferioridade. Portanto, acho de facto injusto essas análises também.
Meus amigos, está feita a história deste Braga 2 Futebol Clube do Porto 2. Quarta-feira há novo encontro entre as duas equipas, desta feita para a Taça de Portugal. E mais uma vez, e agradecendo a todos aqueles que estiveram connosco ontem no acompanhamento ao jogo através do Porto Canal, da FC Porto TV, na Rádio Portuense, no Portal dos Dragões, também no canal Super Portista. Obrigado a todos que estiveram na bancada virtual e contamos com o apoio dos adeptos também na próxima quarta-feira para esse jogo Braga-Porto. Mas já a seguir, queremos ouvir os vossos comentários. Liguem para o fórum que vai iniciar ao meio-dia. Liguem para nós e falem sobre, deem a vossa opinião sobre este encontro Braga Futebol Clube Porto e também sobre o próximo jogo frente à mesma equipa, frente ao Braga, também em Braga, desta feita para a Taça de Portugal. Por isso,
e também falar do que foi o último, o
com o Belenenses também, falar porque não tivemos fórum entretanto, exatamente. E podem falar também sobre esse jogo Belenenses Sado Futebol Clube Porto e também o jogo de ontem e também falar já do Braga Porto. Se quiser falar outra coisa, também podem falar outra coisa, liguem para nós já a seguir no fórum aqui no Portal dos Dragões e na Rádio Portuense. Bruno, obrigado. Encontro marcado para a próxima segunda-feira.
Fica bem.
Um abraço, Bruno.
Próxima quinta, não é?
Pois exatamente, quinta-feira, exatamente. A seguir ao jogo do Braga, Braga-Porto. É isso mesmo. Okay. Portanto, enquanto marcado para a próxima quinta, entre connosco aqui, um abraço, Bruno. Entretanto, nós vamos também despedir e daqui a nada estamos de regresso aqui à nossa emissão para o Fórum. É o meio-dia que começa. Liguem para nós. Nós vamos colocar o número em rodapé e vocês, a partir de então, podem ligar e participar e dar as vossas opiniões. Por isso, continuem desse lado. Até já.
Já.